Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, já é sábado e já é dia 11 de novembro de 2023. E nós aqui continuamos desejando que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Este programa, um programa muito especial, ele está sendo gravado, está sendo produzido desde Porto Alegre, no 3º Congresso Estadual dos Assalariados e Assalariadas Rurais, e também onde se elegeu a nova diretoria, que tem um compromisso para dirigir a entidade nos próximos 4 anos. Ao meu lado está o representante de uma federação que vai, depois de alguns rios, aí chega, né, que é a Federação do Estado do Paraná, o Claudinei de Carli. Ele vai conversar conosco sobre como é que está a situação no estado do Paraná, a sua vinda ao Rio Grande do Sul para participar deste evento e algumas histórias que ele tem por aí dos tempos iniciais do rádio e as convocações, não é, dos assalariados e dos agricultores familiares. Porque ontem à noite a gente gravou esse programa na quinta-feira aqui junto ao Hotel Ritter em Porto Alegre. E na quarta-feira à noite, depois do jantar, ele comentava algumas coisas que aconteceu quando ele estava num programa de rádio. Né? Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Primeiramente, meu boa tarde aí a todos os ouvintes. Uma satisfação poder saudar o nosso companheiro Nelson, aqui do Rio Grande do Sul, da FETARP, e dizer o seguinte, né, que estamos à disposição, é uma saudação para nós participar de um congresso onde a gente tem a possibilidade de olhar para dentro, né, da classe trabalhadora, assalariado rural, assalariados, e poder discutir temas tão importantes nesse guarda-chuva chamado movimento sindical, que está aí para proteger a nossa classe trabalhadora rural.
Gostei do comparativo, um guarda-chuva, porque realmente a ideia é proteção, né?
Isso. Nós, muitas vezes, o trabalhador, enquanto está lá no campo, ele está lá trabalhando no seu labor do dia a dia, buscando o seu ganha-pão, o seu sustento, né, com muita honestidade, honradez, mas ele esquece que o tempo passa, né, e o tempo traz algumas limitações, algumas dificuldades. Por isso que nós chamamos de guarda-chuva, porque é onde protege o trabalhador, tanto nas questões, nós estamos falando do assalariado rural, nas questões dos direitos trabalhistas, quanto os previdenciários, que é aquilo que a idade traz, que o tempo passa para todos nós, vai chegando, talvez no meio do caminho, alguns acidentes, né, de percurso, como doença, acidente de trabalho ocorre, e é a hora que o trabalhador precisa, juntamente com a sua família, de um amparo legal.
Quanto tempo o senhor tem de sindicalismo e movimento?
Eu vim para o movimento sindical e comecei no sindicato dia 2 de maio de 1994, após uma greve da área canavieira, né? Participamos de várias greves.
A sua região lá é?
A região norte do estado do Paraná, estou ali entre Maringá, Londrina, Arapongas, Jaguapitã, Astorga, está bem no meinho ali, uma cidade de 26 mil habitantes.
Jacarezinho, ali perto?
Não, Jacarezinho já é um pouco mais longe, mas também não é tão difícil, né? Dá 200 e poucos quilômetros. Uhum. Então, nós está bem no centro ali, uma região muito boa, uma região produtiva e uma região que foi muito da área cafeeira no passado, depois veio o algodão e a cana-de-açúcar também, e hoje é uma região bem diversificada, com soja, milho, agricultura familiar bem forte ainda, predominante no local.
Hoje, qual é a principal dificuldade que vocês têm enfrentado lá na sua região?
Primeiro, a consciência do trabalhador. Eu acho que nós vivemos dois momentos. Vivemos uma história. A nossa confederação, a CONTAG, faz 60 anos, né? E a CONTAR faz 8 anos. Então, ficamos 52 anos juntos, no mesmo guarda-chuva, como eu uso o termo, na defesa e amparo. Nós criamos as leis, os mecanismos, buscamos a Constituição de 88, aonde assegurou toda a garantia de direito do trabalhador. Uma CLT que não era cumprida e passou a ser cumprida com os assalariados. Então, nós teve toda uma conquista, né, de 60 anos de história de luta. E a FETARP Paraná, a nossa CONTAR, a FETAR aqui do Rio Grande do Sul, estamos completando 8 anos, né? Verdade. Somos recém-nascida, mas de uma história longa, uma história de muito trabalho, muita mobilização e muita conquista. E às vezes o trabalhador esqueceu disso, lá na base.
É que a entidade também já sai grande, né?
Isso.
Tem uma história.
Tem uma história. E a nossa juventude, principalmente nesses últimos 20, 25 anos, teve qualidade de vida. Coisa que nós, no passado, não tínhamos. Que é a história que nós contávamos ontem, né? Da rádio, levantar de madrugada, levantar... Então, a nossa juventude hoje... Talvez ela perdeu um pouco essa essência. E eu sou um contador de história hoje, porque eu não deixo a nossa história morrer, eu não deixo a história da minha família morrer, e é o que eu peço para vocês. Pesquise a história da sua família, converse entre família, na hora do jantar, na hora do almoço, na hora daquele cafezinho, esqueça o celular um pouquinho, porque você vai ver que a toda a nossa origem e toda a nossa essência tem o pé na agricultura, tem o pé no assalariamento rural. Então, uma dificuldade hoje é a conscientização da importância que o trabalhador tem de ser sócio do sindicato. E um sócio consciente, independente se o sindicato tem médico, dentista, se não tem, está dentro dos conselhos municipais, mas ele ser sócio, ele está lá, ele fala assim, ó, eu faço parte dessa luta, eu faço parte dessa história. Se o dirigente é meio acomodado, vai lá, cutuca ele, né? Dá uma cutucada, chama ele, ou vai conhecer ele, porque às vezes você fala com o dirigente sindical, o cara está se matando lá e ninguém sabe, porque não conta a história.
É interessante o que o senhor fala a respeito da direção sindical, da estrutura sindical. Quem não conhece, vai sempre no que os outros dizem, né? E geralmente é muito raro alguém chegar e dizer assim, olha, o sindicato é bom, o sindicato tem isso, as pessoas que estão lá estão trabalhando diuturnamente. Geralmente se escuta ao contrário. É malhação sempre, né? Em cima do sindicato, do sindicalista. Aí a gente sempre fala no programa lá, presidente, de que as pessoas têm que ir até lá e conhecer. Tira um tempinho para conhecer a estrutura sindical. E quem sabe quando você conhecer, você vai se surpreender e vai dizer, não, eu quero fazer parte disso também.
Eu tenho pessoas que não são ligadas à atividade rural, não são ligadas mesmo. Nós criamos no sindicato de Astorga a carteirinha branca, para quem não pertence à categoria, ou é filho de quem é já foi da categoria, e são apaixonados. Por quê? Porque passaram a conhecer a história. Não é esse eu vi falar, eu faço parte da história. Eu sou um sindicalista consciente hoje, né? Eu sou dedicado. Por quê? Porque eu também sou comunicador, quero te parabenizar, os grandes comunicadores, e principalmente com essa essência, né, de levar informação. Nós temos lá o programa Voz do Trabalhador Rural, que o pessoal pode acompanhar. Pode acessar meu Facebook, Claudinei Decardi, também, eu vou aceitando. E quando eu estou lá, dia 14, inclusive, eu faço a transmissão ao vivo no programa de rádio e, ao mesmo tempo, eu estou no Facebook. Né? Eu faço transmissão ao vivo pelo Facebook, na horinha lá.
Passa o endereço que nós vamos acessar. Passa o endereço direitinho.
É Claudinei Decardi. Acessou Claudinei Decardi.
Pronto.
É pelo Facebook, Claudinei Decardi. E a rádio lá é RA. Você pode ir no aplicativo e compartilhar RA Astorga, Rádio Astorga, 103.9, também, porque o aplicativo também ajuda muito hoje, e não tem custo nenhum, né? Você não precisa carregar o rádio no bolso,
0800.
É o celular. Então, eu sempre falo, nós temos história, nós temos luta. Astorga hoje, eu vou falar pelo meu município, nós temos 1.612 aposentados rurais, nós temos 812 pensionistas, tá? E se soma um salário mínimo, 2 mil salário mínimo por mês, quanto que dá? Dá muito mais do que talvez o PIB do município. Tá? E é conquista nossa, é o dedo do movimento sindical que está lá. E eu queria convocar os jovens, porque às vezes os jovens têm um pouco mais de dificuldade. Ah, isso não é preciso. Até porque eu viro muito o Bolsonaro falar isso, né? E às vezes de uma forma deselegante, né? Eu posso ser contra alguma coisa, mas não precisa ser deselegante, né? Eu posso ser contra, mas não precisa ofender ninguém. Então, convocar os jovens para participar. E os jovens têm futuro, porque os jovens podem ser o futuro presidente do sindicato, presidente de diretores
do movimento vai sindical. Ser, né?
Alguém tem. Eu já estou, como outros já me abriu espaço para mim, agora é minha vez de começar a abrir espaço para que outros venham. Então, a maior dificuldade hoje é comunicação ainda. As pessoas têm dificuldade de ouvir, dificuldade de entender, dificuldade de ser na hora de compartilhar, de mandar para um amigo, um parceiro e dizer, ó, esse sindicato é nosso, é meu. E quando você é associado, o sindicato é seu. Quando você não é sócio, nada, você não tem nem direito de reclamar, porque se não é sócio, como é que vai reclamar?
De pertencer,
é igual,
né?
O cara que nunca vota, né? O cara fala, eu não vou votar em ninguém. Eu falei, então você não tem direito de falar de política.
Não fala nada.
Eu posso acertar o voto e errar, mas eu tenho que votar para poder falar dela.
Verdade.
Senão, então, o movimento sindical é isso, é uma convocação. Aqui o Rio Grande do Sul é um exemplo que eu copio muito, o Nelson, né? a própria Federação da Agricultura e agora a FETAR, que é a Federação dos Assalariados. Eu tenho um respeito muito grande com o Rio Grande do Sul, pelo trabalho, pela história, pelas conquistas, pelos grandes congressos que nós fizemos. Eu tenho uma marca registrada no congresso, né? O Manuel, nosso ex-presidente da CONTAG, que me perdoa, está morando com Deus, num congresso eu taquei o microfone nele e isso ficou marcado, né? Então, mas é na hora ali. Eu sou o cara que brigo na hora ali, a hora que saiu de lá, beleza, vamos conversar e tocar.
Em cima dessa questão, que bom, que uma coisa vai puxando a outra, né? Lembra que no início eu falava de que não tem uma história interessante do rádio, bom dia. Pessoal passando aqui, estão entrando aí para o evento ali, ó. Então, ele dizia ontem, quando gravamos no Reino Inteiro, gravamos esse programa na quinta-feira de manhã, ao ladinho aqui do Salão Rio Grande, onde está acontecendo o Congresso dos Assalariados Rurais, dizendo que ele foi preso. Foi preso no rádio. Alguém deu ordem de prisão. Conta essa história.
Isso foi no ano de 95, na eleição do município, né? Nós tínhamos o Dr. Geraldo Peixoto, que hoje também já mora com Deus. E até então eu não tinha muito nome também, porque eu vim do corte de cana, trabalhador rural, cortador de cana, então não tinha uma história. E na eleição, né, nós tínhamos um lado, né, e o juiz. E aí eu fui, falei o que não devia na rádio do juiz, né, e ele também, por
abuso... Não gostou muito.
Não gostou, por abuso de autoridade. Eu fiquei 75 horas preso na época, né, e depois...
Mas não tinha liberdade de expressão na época.
Não tinha.
Aí, por mais que a Constituição garantisse,
garantisse.
Né?
Aí fizemos um acordo, né, e saímos, aí tinha que mudar meu depoimento, aí mudaram, os advogados mudaram, aí eu assinei sem ler. Se eu falar para você que até hoje eu não sei o que tem no depoimento, você não acredita, porque o doutor falou, e se for para você ficar preso? Eu falei, o dia que eu sair, nós se acerta de novo, né? Então, mas é uma história que a rádio, e foi aí que eu comecei a ser apaixonado por comunicação, a partir de 1 de 96, né, de janeiro de 96, eu assumi o programa Voz do Trabalhador Rural, que era à noite, depois passamos para de manhã meia hora, e hoje o programa tem uma hora. A comunicação é importante para você que está aí. Acompanhe, ouça, preste atenção. Nós temos duas formas, ouvir, né, o programa, ou escutar. Escutar, você escuta tudo, né? Nós estamos aqui, a criança brincando, tal. Isso é escutar. Ouvir é quando você para, ouve o que as pessoas têm para dizer.
E retém, né?
É a informação, é a notícia. É aquilo que vai mudar a sua vida. Então, apaixonado pela rádio, né, a partir da prisão de 95.
Ou seja, 75 tudo horas. Tem, sempre tira algum proveito de tudo. Até das coisas ruins tem um proveito. Olha, surgiu na prisão um comunicador.
Então, e outra coisa, foi quando veio em 93, veio aquela revisão que muitas trabalhadores perderam os seus benefícios, e foi quando surgiu o amparo legal em 96, né? E a minha discussão com o doutor Geraldo se deu nessa época, né, o juiz, porque precisava do aval do juiz. E aí ele marcou comigo, levei os veinhos lá, 26 veinhos, dois não conseguiu viver o suficiente para receber o benefício, 24 sim. E aí começou a disputa já ali também, né? Então, a gente tem uma história muito boa para que a gente possa contar e dizer e valorizar o movimento sindical, a ação sindical, o trabalho, a nossa conquista. Quando você olha para a Constituição, saiba que o nosso direito está ali, por mais que estão rasgando, tá? Prestem atenção. Você que está me ouvindo aí agora, que está acompanhando, tirando esse tempinho precioso, mas lembre-se, alguém está rasgando a nossa Constituição. E não é nós, não. São parlamentares que, às vezes, você votou que é contra você e contra os seus direitos.
Tudo bem. Claudinei de Carli, presidente da FETARP do Paraná. Foi uma alegria receber o senhor aqui e dizer que estamos à disposição também.
Estamos aí. Eu espero que você nos visite, né, o estado do Paraná, e faça uma transmissão para nós direto lá.
Ah, vai ser uma honra.
E podemos fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook direto lá também. É importante. Se um dia puder estar no nosso município, lá no interior, no norte do Paraná, município de Astorga, Paraná, terra do Chitãozinho, Chororó, porque muitos já devem ter ouvido falar, né? Então, a gente fica agradecido e dizer parabéns pela comunicação, e a comunicação faz parte da nossa vida. Tanto é que todo domingo tem missa, tem culto. Por quê? Porque é comunicação de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa comunicação da nossa vida também, tá? Que é nos organizar, nos amparar, para a gente ter qualidade de vida na aposentadoria.
Um grande comunicador dizia, né? Quem não se comunica, se trumbica.
Se estrumbica.
É verdade. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço e Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade. Assim nós vamos finalizando o primeiro bloco do programa Vida Rural. Em seguida tem muito mais, toda a repercussão deste grande evento na capital de todos os gaúchos. É um instante só e já voltamos.